Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 31. Coisas mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estais ansiosos pelas outras? Jesus, em Lucas. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. Poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Comentários sobre a mensagem Coisas Mínimas. Deus dotou todos os espíritos com o princípio de todos os dons. Mas Ele criou os espíritos em estado de simplicidade e de ignorância, porque cada um deve desenvolver a própria potencialidade por seu próprio mérito e esforço. E nesse processo de aprendizado, a Terra funciona como um educandário. Os espíritos que estão em uma determinada faixa evolutiva, eles encarnam nela para terem as experiências de que necessitam. Então a vida humana não é feita de acasos. A família em que se nasce, o meio social em que se vive, certas experiências marcantes, tudo isso é amplamente planejado. Porque antes de encarnar, o espírito é auxiliado a perceber as suas dificuldades, então ele se dispõe a enfrentar todas elas. Ele verifica as áreas em que ele necessita burilar-se e programa então a próxima existência terrena. Então, quem se deixou tomar pelo orgulho se encaminha para uma vida obscura. Aquele outro que chafurdou na promiscuidade, ele vai enfrentar bloqueios e complexos na área da sexualidade. A pessoa que foi rica, mas foi avarenta no passado, ela programa viver a experiência da pobreza. Aquele que foi mau patrão, ele se retempera na condição de modesto e sofrido empregado. Aquele que não aparou devidamente seus filhos, pede para viver na condição de órfão. Outros ressurgem em posições de destaque para poderem se dedicar melhor à causa do bem. Mas todos serão tentados por facilidades, por distrações. Então todos necessitam encontrar forças para utilizar bem os seus recursos em favor do próximo. A beleza, o poder, a fortuna constituem provas difíceis, porque elas frequentemente instigam o orgulho e o egoísmo. E muitos fracassam quando passam por essas experiências. Mas a realidade é que a vida terrena, ela se destina a promover o aprimoramento do caráter e do intelecto. A vida terrena é fruto de um sério planejamento, mas nem tudo está pré-determinado, porque o livre-arbítrio é preservado e cada um responde pelas resoluções que toma e pelos atos que pratica. Então, do mesmo modo, nem todas as ocorrências também são previstas antecipadamente. As pessoas com quem nós convivemos não são necessariamente participantes de um passado em comum. Alguns problemas, algumas dores, desgostos, mesmo algumas enfermidades, elas são inerentes ao nosso viver terreno. Porque a maioria dos desconfortos e dos transtornos são frutos de imprevidência nossa na encarnação atual. Então, quem se permite atitudes antipáticas, rudes, acaba transformando meros conhecidos em desafetos. Porque o certo é que o espírito, ele é inserido num determinado contexto e nesse contexto ele vai se defrontar com situações que ele vai precisar resolver. E frequentemente nós vemos uma criatura invejando a sorte da outra. Da mesma forma que os problemas alheios sempre parecem de fácil solução. As dores dos outros nunca parecem muito graves para aquele que está só observando. Mas cada qual vive o que necessita. As próprias tarefas são difíceis porque elas correspondem a áreas de dificuldade da nossa vida. E para seguir adiante, precisamos fazer aquela lição do momento. Então precisamos parar de nos debatermos com as exigências da nossa vida. Não vamos fugir dos nossos problemas e das nossas aflições. Vamos antes nos dedicar a eles, tentar resolvê-los, para que nós possamos nos libertar deles. Então, se a vida nos pede paciência diante de situações que não adianta se lutar contra, vamos ser pacientes. Diante de um familiar, de um chefe difícil, vamos exercitar a tolerância. Vamos nos comportar como um estudante que deseja passar de ano. Vamos parar com as reclamações e vamos fazer a lição. Porque pelas dificuldades que nós estamos enfrentando, nós podemos perceber claramente quais são as nossas deficiências evolutivas. Então precisamos nos empenhar firmemente para burilar o nosso caráter. Vamos adotar um patamar nobre de conduta e vamos jamais nos afastar dele. Porque nós nascemos para amealhar virtudes, para sermos dignos, bondosos. Essa é a nossa tarefa. Então peçamos a Jesus que ele nos ajude nessa difícil tarefa de nos autoconhecer para nos auto-melhorarmos. E que ele nos abençoe e nos ajude sempre.